Boa tarde, quase boa noite, meus irmãos. É bom nos encontrarmos. Depois da pandemia, já encontrei algumas pessoas hoje pela primeira vez e contente com essa oportunidade de estarmos juntos, de juntos adorarmos ao Senhor, juntos sermos encorajados pelo Senhor. Juntos podemos desfrutar do relacionamento do corpo de Cristo, ainda que em moldes diferentes, distâncias preservadas, máscara, etc. O fato é que dia a dia estamos ganhando um terreninho, um espaço, uma oportunidade de convivermos como igreja, de resgatarmos nosso culto a Deus. Recentemente comecei uma série de estudos dentro do livro de Lucas, qual nós vamos ficar por bastante tempo. E o livro é o Evangelho de Lucas. Ele apresenta a chegada do Evangelho para nós. Vamos lembrar que lá num passado distante, quando o homem pecou, imediatamente após ele ter pecado e arcado com as consequências do seu pecado, separado de Deus, alijado da presença de Deus, sem oportunidade de provar do relacionamento com Deus, já de imediato a sua queda, Deus anunciou e apresentou o seu plano de salvação e disse que alguém que seria nascido de uma mulher seria aquele que nos daria a vitória e a libertação. A partir daí, ao longo dos séculos, profetas foram se sucedendo, apresentando a mensagem do Evangelho. A promessa de que viria um Redentor, a promessa de que viria o Cristo. O perdão dos pecados era uma promessa e ela seria produzida por Deus. Não seria algo que nós conquistaríamos, mas Deus providenciaria. Ao longo da história, essa mensagem veio através de revelações proféticas, eventualmente com a presença e a manifestação sobrenatural de um anjo, e também aconteceu, além da revelação profética, além do anjo, manifestações sobrenaturais da presença de Deus em forma de luz e glória. Entretanto, por conta da rebeldia e do pouco caso que o povo fazia de Deus, Deus foi fechando essas manifestações. No sexto século antes de Cristo, ocorreu a última revelação gloriosa de Deus. 500 anos antes de Cristo, aconteceu a única manifestação angelical. E por volta do ano 430 antes de Cristo, nós encontramos a última revelação profética. A partir daí, nós vivemos um tempo que é chamado de silêncio, um tempo de trevas, em que não havia uma manifestação profética, gloriosa ou angelical da parte de Deus. E de repente, como nós percebemos no início já do estudo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, as coisas começam a acontecer como eram antes. Manifestação da glória, manifestação de um anjo, uma nova revelação profética. Era indiscutível que fatos do passado estavam reverberando no presente. Coisas que aconteciam habitualmente no passado estavam acontecendo agora ali. Dentro do contexto desses acontecimentos, é anunciado e chega o Senhor Jesus Cristo. Dois domingos atrás nós contemplamos esse assunto. Lembremos disso, era Deus se fazendo como um humano e vindo até nós. E dentro do projeto de Deus, isso envolvia absoluta simplicidade humana. Nenhum elemento de glória humana é notado naquele nascimento. Seus pais eram pessoas simples. Eles vinham de uma cidade que, se dizer o nome da cidade, não significava nada. Você tinha que dizer a região que ela era. Ah, então você sabia mais ou menos onde era. Vieram de um lugar inexpressivo, não vieram de nenhuma capital importante, não vieram de nenhum palácio, vieram no meio do povo. Sai de Nazaré e vai nascer em Belém. Quando esse casal vai para Belém, por questão da soberania de Deus, que reúne todos os fatores para que aquela criança nascesse em Belém, ao nascer, não tem um lar, nasce num abrigo, onde inclusive se guardavam também animais, não tem um bercinho, ele é colocado num coxo, numa manjedoura, absoluta simplicidade humana. Tanto Maria quanto José haviam recebido revelações de Deus acerca daquele nascimento. O que caracterizava aquele nascimento e aquela criança? Mas naquele nascimento, absolutamente desprovido de qualquer brilho, ainda que seja Deus chegando em forma humana. E embora nada de especial pudesse ser notado naquele nascimento ali em Belém, a 3 quilômetros de distância, no campo, pastores que estão no seu trabalho de rotina, e no caso, numa noite, juntam as ovelhas num cercado para proteger de eventuais assaltantes, ladrões ou mesmo animais selvagens, naquela circunstância tem uma manifestação de Deus. Fora da cidade, no campo. Manifestação para homens que eram considerados, dentro da escala social daqueles dias, como um dos mais baixos níveis na escala social. Pastores. Não tinham nenhuma respeitabilidade religiosa, não tinham nenhuma posição de status na sociedade, nada. Mas no meio do seu serviço, eles são surpreendidos com a chegada de um anjo que vem dos céus. A chegada de um anjo marcada de brilho à sua volta. Aquilo era uma expressão da graça de Deus. Nessa manifestação da graça de Deus àqueles pastores, nós na semana passada contemplamos esses elementos daquela manifestação de Deus. E agora à noite eu quero considerar com vocês outras 3 manifestações que aconteceram naquela ocasião. A primeira manifestação, ou melhor dizendo, a primeira de hoje, mas a quarta de toda a mensagem, somando a da semana passada e dessa semana, é a manifestação da boa nova de salvação. Veja, no versículo 10 do nosso texto aqui de Lucas capítulo 2, diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Sempre que houve uma manifestação angelical, ela tem essa fórmula: há manifestação, há temor, em sequência ao temor, há uma palavra de conforto, de consolo, há uma promessa e um sinal que é dado. Naquele momento, diante da manifestação dos anjos, do anjo, aquilo foi assustador. Você pode imaginar o que é isso? Eles estão de noite, na sua rotina, no meio do campo. Estão somente cuidando de ovelhas. Pode chegar um animal, pode chegar um ladrão, mas eles jamais podem esperar que um anjo e brilho chegue dos céus. Eles ficam em pânico. Eles estão apavorados com tal manifestação, com a grandeza daquele momento. E certamente não entendem nada, então não é à toa que esse anjo lhes diz: não temais. Há uma palavra de encorajamento aqui, consolo, e nessa palavra ele segue: a razão porque eu estou com vocês não é uma ameaça a vocês, eu vos trago boas novas. Se fôssemos traduzir ao pé da letra de como está no grego aqui, diria: eu vos evangelizo o evangelho. Eu estou trazendo para vocês a boa notícia de que Deus não os está ignorando, de que Deus tomou as providências para resgatar vocês. A ideia é, vocês podem olhar essa manifestação celestial como uma ameaça, mas na verdade essa manifestação tem a ver com a oportunidade que Deus abre das barreiras entre o homem e Deus serem vencidas, para que esse homem possa chegar a Deus e se relacionar com Ele. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. A mensagem ali era: vocês estão sendo chamados para serem adotados, acolhidos por Deus, serem membros da sua família, parte do seu povo, filhos de Deus. A mensagem que eu estou lhes trazendo não é uma ameaça, é uma expressão da graça de Deus. E então ele diz: eu vos trago boa nova de grande alegria. E essa grande alegria que vai ser para todo o povo. Naquele momento, aquela manifestação revelava que aquilo que os pastores estavam vendo no campo e que se cumpria em Belém, a 3 quilômetros dali, era alguma coisa que ia abençoar não somente aqueles pastores, não somente as pessoas de Belém, mas ia abençoar toda a nação. E embora nessa passagem não contemple isso, nós sabemos de profecias do Antigo Testamento e também de mensagem no Novo Testamento, que não era somente para todo o povo de Israel, mas é extensivo a quem não era judeu, como nós somos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz: a mensagem é uma boa notícia, é alegria para todo mundo. Chegou primeiro para o judeu, mas não está restrito aos judeus. A boa notícia que traz alegria, ele diz no versículo hoje, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa expressão, tal como está nessa tradução, é que hoje vos nasceu. Dentro da língua grega, o texto original aqui sugere o seguinte: é que é nascido. O hoje aqui é como se fosse agora. Jesus nasce em Belém e imediatamente esse anjo está se manifestando e está dizendo: nasceu lá, agora. A notícia é fresquinha. Não está chegando com atraso para eles. E aí ele diz: nasceu na cidade de Davi, que é de onde Davi veio. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. 3 definições daquela criança que nasceu e que está lá em Belém. Primeira delas, ele é um Salvador. Essa palavra Salvador, ela não tem um sentido restrito e exclusivo para algo. O termo foi empregado para descrever a libertação de uma situação complicada. O Salvador tira alguém de uma situação complicada. Salvador também foi empregado para descrever um libertador que liberta de uma situação de opressão política. Ao ser chamado de Salvador, aquela criança que estava lá em Belém, Jesus, aqui está dizendo que ele exerce um papel, uma função salvadora. O homem que estava à parte de Deus é alcançado por Deus através da vinda do Senhor Jesus Cristo para que ele seja liberto do seu pecado, da sua condenação, da sua penalidade. E consequentemente agora ele, perdoado, livre da ira de Deus, ele pode se aproximar de Deus e desfrutar da graça, da presença e da bênção de Deus. Enquanto o homem vivia separado e condenado a viver separado de Deus, como diz Paulo aos Romanos em 3:23, que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, estão à parte, estão alijados, estão impedidos de se relacionarem com Deus. Aqui diz que Jesus é o Salvador que vai resgatar. Ao longo do Antigo Testamento haviam inúmeras profecias dizendo da libertação que ele traria, da salvação que ele traria. E agora a notícia está chegando. Nasceu, está lá em Belém. Ele não é somente o libertador, ele é também o Cristo. E o termo Cristo, ele é um título bastante exaltado. E chamar uma criança que nasceu e está colocada num coxo como se fosse um bercinho, o título é até paradoxal. A condição em que a criança estava, em que Jesus estava, era muito pouco gloriosa, muito humilde para a glória do título que aqui carrega, que é Cristo. Cristo significa ungido. Agora precisamos entender o que significa ungido. Eu creio que o que nós temos de mais parecido na nossa sociedade com um ungido é o que acontece depois das eleições. Vocês vão votar, depois de votarem os votos são apurados. Uma vez que os votos são apurados, é definido quem é o vencedor ou quem são os vencedores. Essas pessoas serão diplomadas pelo Tribunal Eleitoral e depois de diplomadas pelo Tribunal Eleitoral, elas tomam posse. Eu diria a vocês que ungido tem mais a ver com essa diplomação que acontece após o resultado das eleições e antes da posse. Aquele indivíduo, ao ser diplomado, é dito: ele está em condições para assumir a posição para a qual ele foi eleito. Quando diz que Jesus é o ungido aqui, eu entendo que está dizendo que ele foi considerado para funções específicas que merecia essa diplomação. Considerando, trazendo da nossa sociedade como esse exemplo. Para o exercício de 3 funções. As escrituras falavam que ele seria rei, seria profeta e seria sacerdote. Como sacerdote, ele ia ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacerdote e ele foi ungido para isso. Como rei, ele é o rei que vai tomar o trono de Davi. Ele foi ungido para isso. Como profeta, ele é um profeta aos moldes de Moisés. Ele foi ungido para isso. Então ali está dizendo o seguinte: nasceu lá em Belém. É uma criança. Parece simples. Mas ele é o libertador. Ele é o resgatador. Ele é o salvador. Ele é o Cristo. Para um judeu daqueles dias, ouvir que é o Cristo, o Messias, eles sabiam que isso estava relacionado a ser o sumo sacerdote, a ser o rei, a ser o profeta. E ainda ele acrescenta, e a ser o Senhor. Já naquele tempo, se podia empregar a expressão Senhor para descrever um tratamento diferenciado para alguém que exerce alguma autoridade ou liderança. Mas o termo, naquela sociedade, ele tinha muito mais peso, ele era considerado como um título de divindade. Por exemplo, poucos anos antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo, Pilatos, querendo fazer média com o imperador, ele já tinha seu desgaste com o imperador, Ele decidiu e fez com que algumas, vamos chamar assim de placas, mas eram estandartes, com a imagem de César, escrito nessas placas em honra ao divino César. A ideia do divino ali era Senhor. Chamar César a Senhor é a mesma coisa que dizer que ele é Deus. E ele usou esses estandartes para andar por Jerusalém, os soldados usaram em Jerusalém. Os judeus ficaram fulos da vida. Protestaram ao ponto de querer que tirasse. E o governador não faz nada. Então uma leva de judeus vai ao palácio em Cesareia. E chega lá, arregaça a gola da sua veste. E diz o seguinte: pode cortar o nosso pescoço, mas nós não vamos sair daqui enquanto não tirar aqueles estandartes de Jerusalém. Eles entendiam o que significava dizer César é Senhor. Significava que César é Deus, e um judeu não admitia isso. Ao empregar e descrever que aquela criança que é nascida em Belém é o Salvador, é o Cristo e é o Senhor, há um reconhecimento claro de que aquela criança, por mais que simples que seja o lugar em que ela esteja, a família de onde ela vem, ela é o Cristo, ela é Deus chegando em forma humana. É interessante para mim o fato que nem aquela criança nasceu em um palácio, nem nasceu numa família real romana ou judaica, nem dentro da elite religiosa judaica. Não, aquela criança nasceu naquilo que tem mais simples em termos humanos. Mas era o Salvador, o Cristo, o Senhor. Não temam, eu estou trazendo para vocês uma boa nova. E a comunicação da boa nova era alguma coisa verificável. Essa é a quinta manifestação que eu quero olhar com vocês, ainda que rapidamente. Veja, no versículo 12 é dito: e isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lembre que eu mencionei, quando havia uma manifestação angelical, havia temor da parte de quem vivenciava aquela experiência, havia uma palavra de conforto e consolo num tema, havia uma promessa e então era dado um sinal. E isso aconteceu assim: o anjo chegou, eles morreram de medo, uma palavra de conforto, a promessa nasceu em Belém, uma criança, Cristo, Salvador e Senhor. Aqui vai um sinal para vocês, lá em Belém, vocês podem ver uma criança nascida, envolta em panos, deitada numa manjedoura, deitada num coxo. Veja, a primeira parte do sinal não era tanto um sinal, exceto pelo fato de o lugar ser pequeno e você não achava crianças nascidas a todo momento. Mas quando uma criança nascia, o padrão era esse mesmo, era envolver a criança num pano, e nisso não havia nada de espetacular. Espetacular é: nasceu agora, pode ir lá e conferir. Mas há um aspecto aqui que é absolutamente estranho: o ter colocado a criança numa manjedoura, num coxo. Essa criança que é o Senhor, que é o Salvador, que é o Cristo, então está num lugar que não é somente para pessoas, tem animais, tem cheiro de animal, tem um coxo e a criança está deitada ali. Ah, isso era estranho para eles. Chegar naquele momento, encontrar uma criança nascida era um sinal, era o próprio fato, era a promessa cumprida. Mas de que ela era o Cristo, o Salvador, o Senhor, não faz muito sentido, porque de uma pessoa com o título de Senhor, de Cristo, de Salvador, se esperava que tivesse num lugar, não um lugar tão simples. Seria razoável esperar num palácio, seria razoável esperar em Jerusalém, mas não. O que Deus planejou foi que a chegada de Jesus em forma humana fosse desprovida de qualquer glória humana, chegasse com um ser humano o mais comum possível. Nenhum brilho, nenhum status, não há nenhuma manifestação em torno de José e Maria naquele abrigo que provavelmente tinham outras pessoas. O que estava acontecendo? E eles podiam conferir parte disso. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: pois ele, falando de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Veja, antes do nascimento de Jesus, a pessoa já existia, essa pessoa chamada Jesus já existia, existindo em forma de Deus, com todos os atributos divinos, eterno, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Ali era uma manifestação, ele vindo em forma humana. E aqui diz que ele, sendo Deus, ele não usou, não julgou como usurpação, e eu considero essa tradução péssima, porque se Jesus não tivesse aberto mão da sua condição, do status divino que ele tinha para chegar até nós em forma humana, ele não estaria usurpando nada, ele estava em plenos direitos. O texto grego que aqui foi traduzido por usurpar ou não usurpar é abrir mão. Ele não julgou como coisa que não pudesse abrir mão o ser igual a Deus. Quando ele veio a nós, ele abriu mão de usar dos recursos divinos que eram inerentes a ele. A glória, o poder, o conhecimento. Ele veio em forma humana, desprovido de qualquer glória e manifestação divina. A manifestação que estava acontecendo naquele momento estava acontecendo a 3 quilômetros de distância. No versículo 7 então diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando os pastores receberam o comunicado, disseram: pode ir lá, é um bebê, pode ir lá, vai estar num coxo, ali não é só um bebê, é o Salvador, é o Cristo, é o Senhor. Isso era verificável, mas não ficou somente nisso. Eu quero chamar sua atenção para a sexta manifestação que eu percebo naquela ocasião. Veja, no versículo, e a manifestação da glória de Deus, eu estou repetindo aquilo que nós estudamos um pouco mais dedicadamente na semana passada, na terceira manifestação. Já houve quando o anjo apareceu a manifestação da glória de Deus, mas agora chega no versículo 13 e diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: não bastasse o anjo que se manifesta com toda aquela glória, agora vem um exército naquele campo para simples pastores que estão cuidando de ovelhas, que o que eles podem esperar daquela noite é uma noite sem intercorrências com feras ou com algum ladrão. E vem um anjo, e vem o brilho, e vem uma mensagem, E de repente vêm mais anjos e anjos. E esses anjos estão louvando a Deus. Vejam, dentro do ambiente da sociedade grega, era comum aparecerem corais que cantavam em momentos importantes de um drama. E de certa forma é o que está acontecendo aqui. A história está se desenrolando, a chegada do Messias está chegando, em toda aquela quietude, silêncio, nada de especial acontecendo em Belém. Mas ali Deus está dizendo, os anjos estão chegando e louvando a Deus. Por quê? Mais à frente, quando nós chegarmos no capítulo 15 de Lucas, e nós estamos bem longe dele ainda, nós vamos encontrar três histórias que falam da busca de Deus por salvar o homem perdido. E ele usa naquela ocasião três figuras, três parábolas: a parábola do filho pródigo, a palavra da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida. E todas as vezes em que se busca, se encontra. E aquilo era uma evidência, era um sinal de que Deus estava se alegrando em alcançar o homem perdido, assim como a alegria em alcançar a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Naquele contexto de Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No momento em que alguém entende o Evangelho e recebe a Cristo, ainda que possa ser uma alegria para você pelo perdão que chegou, é importante você saber, a sua decisão por Cristo, ela tem implicações cósmicas. Nos céus a alegria, se faz uma festa por causa de alguém ter encontrado o Salvador, o Cristo, o Senhor. Então eu entendo que nessa ocasião da comunicação, aqueles simples pastores que ali estavam, a comunicação de que nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor, essa festa celestial que é realidade quando alguém identifica e se entrega a Cristo, é uma realidade ali de vários anjos se manifestando com alegria. Por quê? Porque a salvação chegou, foi viabilizado o nosso retorno para Deus, a restauração do homem com Deus. E então Lucas nos relata o que aqueles anjos estavam cantando e louvando. No versículo 14 é dito: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Duas frases com três pares: glória e paz a Deus e aos homens, nos céus ou alturas e na terra. E então a expressão de louvor daqueles anjos diz o seguinte: glória a Deus, pelo fato de ele ter providenciado para nós o resgatador, glória a Deus, pelo fato de ele ter nos amado, glória a Deus, pelo fato de ele enviar seu filho, glória a Deus, glória a Deus, porque a redenção, a salvação está chegando a nós. Mas essa glória a Deus repercute em paz na terra. Pelo fato de termos pecado, isso nos coloca numa posição contrária de Deus. A ira de Deus está sobre o homem que não conhece a salvação. Mas pelo fato de que naquela cruz Jesus carregou os nossos pecados e a condenação dos pecados. Isso viabilizou que agora nós tivéssemos paz, não tivéssemos impedimento, pudéssemos chegar a Deus, chamá-lo de pai, de paizinho, ser acolhido, a certeza de ser recebido é a paz. A certeza de que estamos livres para desfrutar do seu amor e bênção é a paz. Glória a Deus. A paz chegou. A glória é de Deus. Para nós homens, aqui na terra, e aqui os homens a quem ele quer bem, eu diria aos homens que foram alvos do amor de Deus, eles agora podem se alegrar com aqueles anjos. Os anjos que em ocasiões futuras se alegram quando você se converte, quando eu me converto, quando qualquer um se converte, por ter encontrado o Salvador, naquela ocasião tiveram uma manifestação tremenda de louvor a Deus pela salvação que chegou até nós. Diante dessas seis manifestações, eu quero concluir minha mensagem olhando com vocês para o fato de que aquilo que estava acontecendo era alguma coisa verificável. Eles podiam conferir. Veja, nós não percebemos na linguagem de Lucas, nas palavras de Lucas, uma orientação do que os pastores deveriam fazer. Mas não é difícil perceber que eles tinham alguma coisa para fazer, e ainda que Lucas não relate o que os anjos falaram a respeito, pela própria reação dos pastores, me parece razoável, em função do propósito que tinha aquela revelação. Aquilo ali não era simplesmente um brilho, uma manifestação para uma alegria egoísta da parte daqueles pastores. Mas lemos assim no versículo 15, e ausentando-se deles os anjos para o céu, opa, foi uma manifestação pontual. Apareceu ali, não sabemos quanto tempo foi, mas foi suficiente para eles ficarem impressionados e admirados e entenderem o recado. Agora os anjos voltam para a presença do Senhor, onde eles o estão adorando e servindo, e em seguida diz que diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles reconheceram que aquela experiência que eles estavam tendo era do Senhor. Era uma revelação de Deus. Era uma revelação profética, era uma revelação de glória, era uma revelação de graça. Ele diz: vamos para Belém. Seguramente eles tiveram que tomar providências, e não sabemos quais, de alguns ficarem cuidando das ovelhas, o que era fundamental. A ovelha se cuida 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ou alguns deles ficaram, ou outros vieram para aquele lugar, mas o fato é que eles dizem: vamos a Belém, vejamos os acontecimentos que nós viemos a conhecer, que Deus nos revelou. É bem provável que houve de fato a revelação acerca disso. E eles vão. O texto nos diz, veja, no versículo 16 diz: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Se eles acharam, eles chegam em Belém, entenda isso, não era um lugar lá tão grande, mas eles chegam lá. Eles localizam as crianças, eles localizam José e Maria. Imaginem a cena, eles chegam num abrigo. Tem um casal cuja mulher, se considerarmos a ideia do padrão de casamento na época, ela tinha uns 13 anos. Sem estarem cercados da sua família. Uma criança que não aparece nada de especial. Mas eles receberam a mensagem: é o Salvador, é o Cristo, isto é, ele vai ser o profeta, vai ser o sacerdote, vai ser o rei. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Eu realmente gostaria que Lucas tivesse nos dado mais informações sobre como foi essa visita. Queria ouvir a narrativa de como eles vivenciaram a experiência no campo. Certamente, quando Lucas escreveu, ele escreveu baseado em informações que vieram desses pastores. Mas eu queria ter ouvido mais sobre como foi aquele encontro. Eu queria saber, por exemplo, se Maria e José tiveram a oportunidade de falar um pouco mais e compartilhar as experiências que eles tiveram com as revelações que eles tiveram. O fato é que, diante da revelação de Deus, eles saíram, o texto nos diz, versículo 16, eles foram apressadamente, eles foram correndo. E eles encontraram a criança que é o Cristo, deitado naquela manjedoura. E diante da confirmação, o versículo 17 nos diz, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Nós podemos dizer que aqueles pastores que vieram do campo até Belém, eles foram os primeiros evangelistas humanos de todo o Novo Testamento. O anjo, quando chega e diz, eu vim evangelizar vocês o evangelho, ou seja, eu vim contar para vocês a boa notícia, que é a salvação que vem de Deus, ele está fazendo um papel evangelístico. Mas os pastores que sofrem um impacto no campo, que não estão relacionados àquele casal e nem àquela criança, eles encontram aquilo ali, eles identificam e eles começam a falar o que está acontecendo. Nós estávamos no campo, nós tivemos essa manifestação acerca dessa criança que aqui está. A reação das pessoas está dita, apresentada no versículo 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Aquilo não era uma coisa comum, o nascimento era comum, a criança estar envolta em panos era comum, ter colocado na manjedoura era abaixo do comum, não tinha nada de especial, exceto o fato de que aquele era um sinal. E as pessoas estão ouvindo essa história dos pastores, e o texto nos diz que elas estão admiradas. Todo mundo que ouve essa história fica admirado. Não sabemos o quanto avançou essa comunicação dos pastores, mas eu imagino que alcançou aqueles hóspedes ou visitantes daquele abrigo, algumas pessoas que ali trabalhavam, talvez pessoas da cidade, tomavam conhecimento. E Lucas destaca no versículo 19, e vários estudiosos acreditam que Lucas teve acesso a conversar com Maria. E posso imaginar que isso, ou parte disso, ele pôde ouvir da própria Maria para compor seu evangelho. No versículo 19 é dito, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Essa ideia de guardar, literalmente isso é pôr junto. Maria estava arquivando as coisas que eram reveladas acerca daquela criança. Ela teve uma revelação quando o anjo Gabriel lhe apareceu e disse sobre a criança que ela teria. Ela tinha dúvidas, o anjo esclareceu um pouco mais, mas o que ela conhecia era muito pouco. Ela sabia que ela estava sendo agraciada por Deus, bendita por Deus, era um privilégio, mas ela não tem noção da grandeza disso e nem das implicações disso. Posteriormente, seu marido também recebe uma visitação. quando ela encontra com Isabel e Zacarias, ela começa a obter novas informações. O seu filho é o Messias, que vai ser precedido pelo filho de Zacarias e Isabel. Ela está montando aquilo que ela conhece das profecias bíblicas, e ela está pondo junto, e agora, talvez naquele ambiente tão simples, quem sabe até ela pudesse ter uma dúvida: o que está acontecendo comigo? Por que que num momento como esse, não estou cercada de anjos? Na decisão soberana de Deus, o Deus que se faz homem chega em total simplicidade, mas para sua surpresa, pastores que estão no campo a 3 quilômetros de distância chegam testemunhando da manifestação de Deus, falando sobre quem é aquela criança, manifestando a glória e dando sinais para reconhecimento. Maria só vai juntando as informações, vai pondo junto, vai guardando, e vai formando o seu conhecimento sobre o filho que ela teve, e está meditando e considerando. Ela está num processo de aprendizagem, e vai continuar isso por muitos e muitos anos. Feito esse trabalho, o testemunho foi dado pelos pastores. Então, no versículo 20 é dito: voltaram então os pastores glorificando a Deus, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores voltam, eles receberam uma revelação, eles foram conferir, eles testemunharam do que vivenciaram, agora eles estão voltando, eles estão glorificando a Deus, eles estão louvando a Deus. O que eles receberam de comunicação foi tudo confirmado naquela visita a Belém. O que que nós podemos fazer disso? Aquelas pessoas que estavam naquele cenário, eu quero destacar 3 ações que eles tiveram, ou reações, que devem nos servir como parâmetros para nós. A primeira reação que eu quero considerar com vocês é a reação de Maria. Veja, ao ouvir essa história, é fácil nós ficarmos admirados, como todos ficaram. Bem, Maria não tinha motivo para ficar tão surpresa e admirada, ela já sabia mais do que estava sendo dito ali. Mas está chegando informação nova. E o que que ela está fazendo? A informação nova que está chegando, ela está juntando, está pondo junto. Ela está guardando aquelas informações e está meditando nisso. Para Maria não bastava ficar impressionado no momento por alguma coisa que estava acontecendo. Ela queria mais. Ela juntava o conhecimento e ela refletia sobre isso. Quanto mais nós conhecemos a pessoa de Jesus, mais nós podemos nos maravilhar, mais nos impressionar e descobrir que tem mais e mais e mais e mais para conhecer dele. Uma reação que nós podemos ter é não nos contentarmos com um conhecimento mediano acerca de Jesus. Em mensagens, em literatura, nós podemos aprofundar nossos conhecimentos acerca de Jesus. Maria deve ser uma inspiração para nós. Em segundo lugar, considerando o trabalho desses homens, aqueles homens, quando ouviram a mensagem, entenderam a mensagem, constataram a mensagem, eles testemunharam. Eles estão naquele abrigo e estão contando o que aconteceu. Possivelmente saem pelas ruas de Belém e contam o que aconteceu. Eles compartilharam da experiência que tiveram e da revelação que tiveram. E nós não podemos ficar calados. Nós temos responsabilidade de compartilhar o evangelho da pessoa de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Seja com nossos vizinhos, sejam com parentes, há muitos que nem querem ouvir. Mas nós temos a tarefa de orar por essas pessoas e buscar oportunidades, nos prepararmos esse Jesus que conhecemos mais e mais para falar para as pessoas. Nós podemos nos inspirar e nos espelhar naqueles pastores. E por fim, nós temos que nos inspirar não somente nos anjos, quando revela a salvação, eles estão cantando e louvando a Deus, e esses pastores, quando constatam a informação vinda e verificada, eles vão embora louvando a Deus e glorificando a Deus. As oportunidades que nós temos individualmente e como igreja, de estarmos juntos para louvar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cristo, profeta, sacerdote e rei. Que Deus nos abençoe, que cresçamos da nossa fé, pelo aquilo que notamos numa experiência tão simples, de pastores tão simples, de uma criança num ambiente tão simples, mas era o Redentor chegou. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de entendermos um pouco mais da beleza do teu plano, da maneira como ele se concretiza. Ó Senhor, que os exemplos daqueles anjos, de Maria e daqueles pastores, sejam exemplos que sejam perseguidos por nós. Que sejamos de fato adoradores, evangelizadores e estudantes, conhecedores de Ti. É o que eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.